Jornal Band News. Entrevista.
Hoje o nosso convidado é o farmacêutico e pré-candidato a prefeito de Brumado, Cláudio Soares Feres. Já aqui nos estúdios da Band FM, chegou em Vitória da Conquista. A gente vai conversar, falar sobre o cenário político da região de Brumado, já saudando. Seja muito bem-vindo ao jornalismo da Band. O senhor fala agora para todo o Sudoeste Baiano e Norte de Minas Gerais.
Bom dia a todos, na verdade boa tarde, né? Boa tarde Sheila, Marcelo, Jackson, prazer estar aqui na Band FM, falar um pouco de política, falar de futuro da nossa região, da minha querida cidade, Brumado.
Senhor Cláudio Soares, como a sua formação em farmácia influenciou suas decisões enquanto secretário de saúde em Brumado?
Olha, quando eu cheguei, retornei para Brumado, sou brumadense, natural de Brumado, nascido e criado, saí apenas para estudar. E no meu retorno, participei da implantação do Lacenzinho, ainda na época do governo Jacques Wagner, quando ele, juntamente com o grande secretário, hoje deputado federal, Jorge Sola, a quem eu tenho muito respeito, e digo que posso gozar da amizade dele, eles descentralizaram o Lacen. E o prefeito à época, né, que era Eduardo Vasconcelos e hoje atual prefeito, me fez o convite para a implantação do Lacenzinho em Brumado. A partir daí, recebi o convite para assumir a secretaria e, sem sombra de dúvidas, esse trabalho, essa formação na área de saúde nos deu uma bagagem para, juntamente com o prefeito, transformar a saúde pública do nosso município.
Quais foram os maiores desafios que o Cláudio enfrentou ali na Secretaria de Saúde do município?
Olha, Marcelo, sem sombra de dúvidas, os dois grandes desafios na saúde pública são as regulações. A regulação ambulatorial, né? Aquele paciente que passa pela atenção primária à saúde, o postinho de saúde, como a população carinhosamente conhece.
Uhum. Sim.
E sai com aquele pedido ali, com a consulta com o neurologista, com o cardiologista, com o urologista, ou com um pedido para fazer uma tomografia, uma ressonância. Então, essa regulação, definir quem vai ser atendido, quem não vai, porque o recurso é pequeno, então a gente precisa fazer uma regulação disso aí, priorizar quem mais precisa. E essa definição é técnica, é médica. E a regulação médica interhospitalar, que é a transferência dos pacientes.
Essa é difícil, né?
Essa é uma loucura. E, infelizmente, é uma crítica administrativa. Eu entendo que o governo do estado, eu acho que ele falhou administrativamente, principalmente na região sudoeste, quando ele tirou a regulação daqui de Vitória da Conquista. Porque a partir do momento que você descentraliza, foi uma ideia da época do governo Wagner, o secretário de saúde Jorge Sola, ele descentralizou as regulações e Conquista recebeu uma. Então nós tínhamos profissionais trabalhando aqui que conhecem a realidade da região, sabem o potencial de cada hospital, de cada HPP em municípios com 5, 10 mil habitantes. Então hoje isso acontece tudo em Salvador.
Isso diz respeito justamente à transferência
do
município para a capital.
Ou para a capital ou para a nossa capital regional, Vitória da Conquista.
Certo.
Né? Nós temos o hospital de base aqui, que é uma referência para 72 municípios, uma população de quase 2 milhões de habitantes. Se a gente considerar a população que vem do norte de Minas, do sul da Bahia, isso passa dos 2 milhões. Então, eu digo que essa regulação em Salvador, eles perderam esse contato, esse conhecimento direto da capacidade instalada de cada
região.
De cada região, de cada hospital, de cada município.
Então, na sua opinião, deveria voltar?
Com certeza.
Ao que era antes.
No dia que definir isso, eu falei, olha, isso é tragédia anunciada. Nós tínhamos uma central que muito bem montada, funcionava 100%, não é culpa deles. Regular um paciente é a coisa mais fácil do mundo. Só dá um clique ali, autorizado na vaga. Mas não é, você tem que ter a vaga para você autorizar.
Isso.
Então, essa turma que tinha conhecimento, o pessoal sabia, ligava para os secretários, para os prefeitos, olha, vem buscar seu paciente na hospital de base, que eu preciso liberar a vaga para outro. Então a coisa fluía com mais facilidade. Então eu digo que esses são os dois grandes gargalos para se tocar uma secretaria de saúde em municípios pequenos e também de médio porte, de grande porte, são os grandes gargalos, que é justamente a regulação, tanto ambulatorial como hospitalar.
Cláudia, Jackson Mendes aqui falando com você. Qual a importância do apoio do atual prefeito, Eduardo Vasconcelos, para a sua pré-candidatura à prefeitura da cidade do Brumado?
Olha, 100%. E sem o prefeito Eduardo, não existe pré-campanha de Cláudio Feres. Entrei nesse projeto porque já estou com ele há mais de 14 anos, fui secretário de saúde há mais de 14 anos, então participei de inúmeros projetos na saúde, na educação, a implantação da faculdade de medicina que veio através do programa Mais Médicos.
Importante, hein?
No trabalho muito forte de mobilidade urbana, Brumado vem sendo premiado ao longo dos anos como município referência em mobilidade urbana. Então são pontos chaves desse projeto da administração Educar para Libertar. Então, por quê? Por que, Cláudio? Porque eu tenho um compromisso de dar continuidade a esse trabalho, dar continuidade às escolas de tempo integral. Brumado conta hoje com quase 10 mil alunos, são 33 escolas, são 744 salas de aula, 100% em tempo integral.
Isso a rede municipal?
A rede municipal. Então nós temos da creche ao nono ano, 100% em tempo integral. A criança chega na escola às 7 da manhã, sai às 5 da tarde, o período da manhã. A aula normal, período da tarde, que a gente chama de contraturno, ele faz a tarefa de casa, todos os dias tem reforço de português e matemática e depois atividade lúdica. Temos também a alimentação, é um café da manhã, nós temos um lanche no meio da manhã, um almoço e no final da tarde ele janta para poder voltar para casa. Então nós temos um trabalho de educação fantástico, juntamente com o trabalho social. Alimentar crianças é um trabalho social também. Então, o nosso objetivo, a nossa proposta é dar continuidade a esse projeto de transformação da nossa querida Brumado.
A gente está conversando com o pré-candidato a prefeito de Brumado, Cláudio Soares Feres. O senhor já falou aí algumas de suas propostas. Tem alguma, assim, que o senhor leva como frente para a sua pré-candidatura? Essas principais propostas aí que pretende implementar, caso seja eleito prefeito?
Olha. Volto a dizer, o pilar do nosso projeto é saúde, educação e infraestrutura, certo? Porque a gente entende que o único setor capaz de transformar a sociedade é educação. Nós fizemos o dever de casa com a educação básica e agora nós precisamos caminhar para transformar Brumado em grande polo de educação, uhum, de nível superior, nível técnico, transformar, dar continuidade a esse trabalho.
Conhecimento transforma, né?
Com certeza, transforma e liberta.
Você fica crítico, você observa, você indaga ali algo.
É a única coisa que ninguém pode te tomar.
Uhum.
Pode levar seu celular, o seu relógio, a sua corrente, mas o seu conhecimento que está dentro da sua cabeça, ninguém lhe toma. Isso te liberta. Outro ponto é a saúde. A gente sabe que precisa continuar fortalecendo a saúde, trazer novos serviços. A gente precisa trazer o Estado para dentro desse processo, juntamente com o governo federal. Eu ainda, enquanto secretário, juntamente com o prefeito, nós buscamos uma possibilidade da implantação de um hospital privado. A gente precisa continuar com esse trabalho. E
o primeiro desse porte em Brumado, né?
Porque lá só tem praticamente hospital lá, hospital público.
Uhum.
O restante são hospitais dia, hospital dia, paciente interna de manhã, sai no mesmo dia. Então nós não temos um pronto-socorro público para atender plano de saúde. Brumado hoje ele tem aproximadamente entre 6 a 7 mil vidas cobertas. Se a gente considerar que cada vida dessa tem mais duas pessoas acompanhando ele, colocando ele mais dois, três, nós estamos falando aqui em aproximadamente 20 mil habitantes que estão cobertos por plano de saúde, que hoje competem atendimento lá no hospital. E além disso, a gente precisa falar também de novos investimentos, como é o caso da elevação da crista da barragem, um projeto que ele precisa tá no sonho, precisa sonhar alto. Isso, a primeira barragem foi feita ainda no governo de Paulo Souto, salvo engano, 2005, 2006, foi inaugurada em 2007. Essa barragem tem uma capacidade de 14 milhões de metros cúbicos. Com a sua elevação da crise da barragem, isso pode mais que dobrar. Isso vai chegar em água a 30, 32 milhões de metros cúbicos.
Brumado enfrenta esse problema de água?
Hoje não, mas hoje Brumado não. Enfrentou em 98 uma grande crise hídrica que nunca se viu na história de Brumado, 98, 99.
A barragem sanou esse problema.
As pessoas brigavam por uma lata, com a lata de óleo atrás de um caminhão-pipa, atrás de um restinho de água.
Verdade.
Então, aí o que acontece? A população está crescendo. Conquista cresceu.
É hora de pensar agora, né?
No último IBGE, 20%. Foi? Conquista colocou mais uma Brumada aqui dentro. Conquista cresceu 60, 70 mil habitantes. Brumado cresceu 10%. Brumado saiu de 64 para 70.510. A cidade está crescendo, chegando novos investimentos. Hoje tem a faculdade de medicina, tem mais duas mineradoras chegando lá para trabalhar com fertilizante, corretivo agrícola. Chegou uma grande empresa de fruticultura. Então, você tem uma população crescendo. A barragem hoje abastece Malhada de Pedras. Tem um projeto, parece que é para abastecer Ituaçu, Tanhaçu. Vai chegar um momento do fim.
Precisa.
A gente vai esperar, tem que pensar lá na frente.
É.
Brumado é a maior cidade do interior da Bahia que não tem esgotamento sanitário. O projeto custa algo em torno de 160 a 180 milhões. A elevação da crise da barragem, fazer o esgotamento sanitário e universalizar a água. Chega de usar carro-pipa, chega de usar caixa d'água. Brumado é um clima quente, chove pouco, tem o Aedes e tem a população. Nós reunimos as condições ideais para a proliferação de dengue, chikungunya e zika. Então, considerando que nós não recebemos água de forma contínua, ela é interrompida em certos momentos, em alguns locais cai só um período, o que é que você tem que fazer? Caixa d'água. O que que resiste ao clima de Brumado? Nada. A caixa d'água racha. Ó o mosquito, ó a despesa na saúde pública. Uhum. Então, a gente precisa trabalhar. Nossa população precisa de receber água de qualidade, não só na zona urbana, como também na zona rural e de forma ininterrupta. Quando eu vejo um político levando caixa d'água, cano, cisterna, aquilo me corta o coração. A gente precisa pensar grande, sonhar alto. Nosso povo merece isso.
Mas não tem
isso.
Não tem que armazenar água, Cláudio?
Oi?
Não tem que armazenar água?
Na minha concepção, não. É um direito nosso receber água de forma
contínua.
E lá nós temos potencial para isso.
Você fala universalizar isso, o abastecimento em todo o município.
Em todo o município, na zona urbana e zona rural.
Através da Embasa.
Isso.
Concordo.
Que seja a Embasa ou que faça
uma
licitação para outra empresa.
Seria a melhor
fazer
solução.
Esse trabalho.
Concordo.
Agora, o que não pode é a nossa população ficar hoje sem receber água.
Cláudio, o senhor acredita na possibilidade da execução deste projeto?
Claro, eu acredito, eu sonho. Deixa eu te falar uma coisa aqui, pois Jackson. Não. Em 2005, quando o prefeito Eduardo assumiu a Prefeitura Municipal de Brumado, o Hospital de Brumado tinha 1.500 metros quadrados de área construída, tinha apenas praticamente um médico e várias ambulâncias trazendo pacientes para Vitória da Conquista, para Itabuna, Salvador. Nós éramos exportadores de doentes. Ele comprou uma planta na época, uma planta de forma modular, para construir o hospital na horizontal, perdão, de forma modular.
Pois não.
E na época ele procurou o então governador Paulo Souto para fazer um convênio para a construção do hospital. O governador falou assim: prefeito, não tem dinheiro para fazer um hospital, calma, vamos fazer de forma modular. E foi dali que ele começou. Se a gente não sonhar, não pensar agora, as coisas não vão acontecer. Então, 2005 começa o projeto de ampliação do hospital. 2011, nós assinamos um convênio para a construção das UTIs adulto neonatal. 2017, dia 21 de dezembro de 2017, nós internamos o primeiro paciente na UTI, exatamente 12 anos depois. Então, se esse trabalho não fosse sonhado, não fosse pensado lá atrás, nós não estaríamos vivendo isso hoje. Se esse trabalho não fosse feito lá atrás, nós não teríamos recebido um curso de medicina através do programa Mais Médicos. Se Brumado hoje tem 100% de escola de tempo integral, porque teve um trabalho que foi iniciado em 2007, 2008, quando nós fomos a Belo Horizonte conhecer o programa de escola de tempo integral. E hoje Brumado tem 100% das escolas de tempo integral. Talvez o único município da Bahia que, inclusive, os órgãos de controle têm dificuldade de entender. Pra você ter uma noção, são 40 mil refeições por dia. Nós temos quase 10 mil alunos, estou arredondando aqui, certo? São 9 mil e pedrada, quase 10 mil alunos. São 40 mil refeições. O Tribunal de Contas, ele não reconhece esse recurso que é gasto com alimentação no índice da educação. Tem que ser, esse recurso, ele vem do recurso próprio. Por que isso? Ele não tem parâmetro com outros municípios para saber agora, como é que você faz uma escola de tempo integral sem alimentar as crianças? Como é que você vai manter uma criança de 7 da manhã a 5 da tarde? Então são pontos que, se a gente não tivesse trabalhado lá atrás, planejado, quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Se a gente não tivesse pensado lá atrás, nós não estaríamos colhendo esses frutos hoje. E com a água não é diferente, com o saneamento não é diferente. São pontos que a gente precisa trabalhar, focar e sonhar alto.
Hoje, entrevista com farmacêutico e pré-candidato a prefeito de Brumado, o senhor Cláudio Soares Feres. Para a gente fechar essa entrevista aqui, é como o senhor pretende lidar com as demandas emergentes na saúde pública de Brumado, né? O recado aí para essa população.
Olha,
para os nossos ouvintes.
Não tem como fugir do que está posto na política. E o que está posto na política hoje são as demandas, são as emendas parlamentares. É a única forma de se trazer novos recursos para a saúde pública em nosso país, é com as emendas. Emendas lá atrás, elas foram criadas para a construção de novas unidades. Hoje não, elas estão vindo para a manutenção, custeio de serviços. Então, não tem outra forma. Um prefeito hoje, um gestor que quer o bem do seu município, ele tem que saber que ele tem que marchar para Brasília, ter um gabinete lá, um escritório lá, e buscar recursos. Não existe outra forma de ampliar o serviço da saúde se não for através das emendas parlamentares.
A gente agradece a entrevista do senhor aqui ao Jornal Band News, falando para o Sudoeste Baiano, Norte de Minas Gerais, o pré-candidato a prefeito de Brumado, Cláudio Soares Feres.
Muito obrigado pelo espaço, um prazer estar aqui na nossa capital regional Vitória da Conquista, uma cidade que eu tenho um carinho, um amor especial, uma cidade irmã e vizinha. Prazer.
Um friozinho aqui hoje.
Um friozinho gostoso. Aproveitar. Boa tarde.
Um abraço.